A efeméride da semana foi, sem dúvida, os 40 anos da Revolução do 25 de Abril em Portugal. Uma revolução que foi feita em direto nas ruas, mas também com o acompanhamento de jornalistas que foram acompanhando a evolução dos acontecimentos político-militares sem terem todas as informações, mas passando as informações possíveis aos ouvintes da Rádio Portuguesa. Hoje temos aqui a reportagem em especial com registros originais dessas reportagens da Rádio Portuguesa sobre o 25 de Abril. Ouviremos Adelino Gomes, Paulo Coelho, também Pedro Laranjeira, eles que acompanharam os militares portugueses nas ruas. É então com um grande privilégio que passaremos a ouvir as emissões originais da Rádio Portuguesa que acompanharam a Revolução do 25 de Abril em Portugal. A 25 de Abril de 1974, Portugal mudou. A partir daquela quinta-feira foi possível pensar, falar e escrever livremente. A guerra colonial acabou, os presos políticos foram libertados e as eleições passariam a ser livres. Uma liberdade que chegou também às redações da rádio, que se aliaram aos militares na sincronização das operações do golpe de Estado através da transmissão de senhas e comunicados. Embora informadas com pouca antecedência ou mesmo surpreendidas como qualquer outro cidadão, nas cabines de locução e reportagem, foram várias as vozes que mostraram aos cidadãos que já não era preciso terem medo de ser livres. João Paulo Diniz trabalhava na altura nos emissores associados de Lisboa e no Rádio Clube Português e só no dia 22 tomou conhecimento da importante missão que lhe viria a ser entregue. De um abraço a Otelo Saraiva de Carvalho, que já não via desde 1972 na Guiné, nasceu a responsabilidade de transmitir o primeiro sinal da Revolução. Zeca Afonso foi o nome que inicialmente cruzou a mente de Otelo quando se tratou de impulsionar a liberdade, mas João Paulo não estava de acordo e às 22 horas e 55 minutos foi a voz de Paulo de Carvalho com "E depois do adeus" que fez arrancar as tropas que ajudaram na despedida à ditadura. A Rádio Renascença também teve um papel importante no triunfo da democracia. Manuel Tomás, em conjunto com Leite Vasconcelos, Carlos Albino e Marcelo Almeida, da meia-noite às 2 da manhã, preenchia a antena com o programa Limite, procurando ser contundente e agitar as mentalidades dos cidadãos mais passivos. Os objetivos dos jornalistas, coincidentes com os dos militares, fizeram do Limite o espaço ideal para a transmissão da segunda senha da Revolução. Agora sim, Zeca Afonso com Grândola Vila Morena.
Dentro de ti, ó cidade.
Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena dentro de ti, ó cidade.
À meia-noite e 20 lia-se na cabine da Rádio Renascença a primeira quadra da canção que, quando toca, acelera o coração de todos os que assistiram e participaram no golpe de Estado. As horas anteriores foram de alguma ansiedade e adrenalina. Na tarde do dia 25, Carlos Albino, que por intermédio de Álvaro Guerra, jornalista do Diário da República, e este, por sua vez, contactado por um oficial da Marinha da Guerra, Almeida Contreiros, estava a par dos planos de Otelo Saraiva de Carvalho, Grândola, que seria incluída numa rúbrica de poesia com poemas de Carlos Albino e sonoplastia de Manuel Tomás. A locução ficou a cargo de Leite Vasconcelos, que leu sem saber estar a dar a voz a uma senha de uma revolução. Não lhe disse que aquilo era a senha, disse só que era interessante ele destacar aquela quadra e, portanto, ele assim fez, conta Manuel Tomás.
Sombrando uma zinheira que já não sei.
sabia a idade.
Posto de comando do movimento das Forças Armadas.
Pretendendo continuar a informar o país sobre o desenrolar dos acontecimentos históricos que se estão processando, o movimento das Forças Armadas comunica que as operações iniciadas na madrugada de hoje se desenrolam de acordo com as previsões, encontrando-se dominados vários objetivos importantes, de entre os quais se citam os seguintes: Comando da Legião Portuguesa, Emissora Nacional, Rádio Clube Português, Rádio Televisão Portuguesa, Rádio Marconi, Banco de Portugal, Quartel-General da Região Militar de Lisboa, Quartel-General da Região Militar do Porto, instalações do Quartel-Mestre-General, Ministério do Exército.
As horas avançavam ao ritmo dos militares. Ainda não eram 4 da manhã e, além das rádios, RTP e o Aeroporto de Lisboa já tinham sido ocupados. O cerco do Quartel do Carmo, onde se presumia estarem Marcelo Caetano e Américo Tomás, seria iniciado ao meio-dia. 26 minutos depois das 4 da manhã, no RCP, Joaquim Furtado, que estava de serviço nessa madrugada, protagonizava um momento marcante, a leitura do primeiro comunicado das Forças Armadas, que, embora não muito explícito, procurava acalmar a população. Às 13h12, o Rádio Clube Português foi ocupado por 8 militares, uma ocupação que se justifica pelo objetivo de alcance da rede e pela autonomia de difusão com recurso a um gerador. Joaquim Furtado foi surpreendido por um deles num pequeno gabinete onde preparava os noticiários. Já no corredor, encontrou outro militar, o capitão Santos Coelho, que afirmou que era militar de um movimento militar que queria derrubar o regime, acabar com a prisão, com a guerra em África e fazer eleições livres, como constava no programa das Forças Armadas. À semelhança das outras redações, havia no Rádio Clube Português um ambiente de expectativa pela falta de informação e vontade de que as coisas corressem bem, conta Joaquim Furtado. Os militares tinham levado uns comunicados que seria o capitão Santos Coelho a ler, mas a falta de preparação aos comandos de um microfone fez-lhe entregar a missão a Joaquim Furtado. Quando li, não estava a ser jornalista. Tomei a posição do lado da democracia. Li no tom que me pareceu mais adequado. Procurei que o texto parecesse um comunicado, acrescenta Joaquim Furtado.
Vamos para baixo. Os soldados na praça tomaram novamente as suas posições.
Adelino Gomes esteve por iniciativa própria, uma vez que já não trabalhava na rádio, 9 horas a acompanhar a coluna do ex-colega de liceu Salgueiro Maia. Pedi-lhe para que nos deixasse acompanhá-lo e ele mandou esvaziar um dos veículos militares para os jornalistas, relata. E acima de um Unimog, com um microfone na mão, testemunhou Vivas à Liberdade.
Estamos aqui 15 jornalistas num carro que faz parte de um grupo que, julgamos nós, vai chegar até ao quartel do Carmo. Vê-se que realmente as pessoas aderem a esta situação como uma festa. É, parece, talvez, que seja, não sei se poderei exprimir assim o sentir das pessoas, mas parece que é assim uma pedra que sai de cima das pessoas. As pessoas sentem-se pelo menos aliviadas. As pessoas batem palmas. O que é que quer dizer é que isto já devia ter sido há muitos anos e só não aconteceu porque o povo português não tinha cultura. Como cabe cultura, eles já não deram cultura ao povo para não, isto não suceder há mais anos.
É impressionante a forma como as pessoas estão a aderir.
Tem de ser o início, isto, só o início. Não é mais, isto é só o início, é?
E no meio deste entusiasmo, há uma pessoa que fala com lucidez, dizendo que isto é o início e, portanto, pondo reticências e exigindo que o futuro seja bem determinado. Esta lucidez é excelente. É extremamente difícil. Dizem assim, falta aqui uma câmara de televisão. Eu não tenho palavras pela primeira vez na minha vida como repórter de rádio e como jornalista tive a possibilidade de ouvir as pessoas a falar a sério, a falarem sem peias. Estamos já no Rocio. Estamos no Rocio e volta a haver aqui centenas de pessoas que dizem abaixo o fascismo e apresentam e mostram o sinal da vitória.
Mais frequentemente vindo das pessoas que acompanham a coluna. Houve, no entanto, ali uma palavra também que se ouviu, uma expressão que se ouviu, de alguém que, ao olhar para nós, disse: liberdade de imprensa, imprensa livre.
À rádio, a liberdade chegou devagar, por vezes sem avisar. Causou ansiedade e expectativa pela falta de informação com que se fez acompanhar. Mas atrás dos microfones foi sentido em direto por quem lhe emprestou a voz e as emoções. A efeméride da semana foi o aniversário de 40 anos da Revolução Portuguesa, o 25 de Abril. Os militares saíram à rua, as rádios tocaram senhas e fizeram acompanhamento de toda a reportagem. A população saiu à rua e as rádios trazem-nos as imagens sonoras da época.